Fala, meu jovem! Meu nome é Renan Rodrigues.
Sou o Jefferson Lopes.
E hoje nós estamos de volta.
Depois de 4 meses aí de muita dificuldade. Assim, pensa um homem ocupado assim, Renan.
Só eu, né?
Só pra explicar, galera, a gente era vizinho, né? Morava do lado do outro aqui e era mais fácil. Mesmo naquela época era difícil.
Era difícil.
Agora ficou mais complicado porque eu me mudei, né? Hoje eu tô morando em Itapecerica da Serra, que é uma cidade próxima, mas devido a toda a correria de faculdade, de igreja, então tem muita coisa aconteceu, a gente não tava conseguindo se encontrar, mas assim, Deus colocou no nosso coração de projeto, né? E fez que a gente vamos voltar.
E durante esse tempo a gente tava parado sem produzir, mas a mente tava funcionando.
Nossa,
cara. O tanto de ideia que surgiu depois disso, rapaz.
Só agora pra gente conversar.
Hoje
a gente vai de
quatro horas conversando sobre isso. Sobre vários assuntos, velho, que a gente podia voltar em dia. E isso daí vai ser muito legal, vai ser edificante, cara. Não só pra vocês, mas pra nós também. Que é uma coisa muito da hora. Eu tava precisando mesmo de algo pra botar pra fora minha cabeça, porque ficar aqui dentro não vale a muita pena. Bom, hoje nosso intuito agora, que a gente tá voltando, é terminar com o assunto que nós conversamos. E esse assunto.
Aquele que começou boa obra,
é fiel, exato.
Nós temos que terminar aquilo que nós começamos.
Então nós vamos tentar ao máximo agora terminar o que nós começamos sobre Deus. Terminando esse assunto, nós vamos tentar fazer o máximo de terminar esse assunto nesse áudio, cara. Nesse áudio. Porque a gente tem coisas novas pra fazer e não pode ficar muito tempo atrás. Vamos tentar se reunir aí para criar mais conteúdos pra poder sair e produzir pra vocês durante a semana. Se vocês tiverem alguma coisa que quiserem que a gente fale, só comentar, conversar com a gente. Com certeza a gente vai se organizar pra estudar sobre isso. Bom, hoje nós vamos desmistificar alguma coisa sobre Deus. Realmente, a gente, por causa de várias situações históricas, a gente entendeu Deus muito errado. Sim, muitos aspectos que a gente entendeu errado. E outra coisa que a gente quer deixar muito claro é que nós não estamos falando que a gente entendeu Deus e a gente sabe tudo de Deus. Seria muita arrogância nossa. Né? E a gente, o pouquinho que a gente conseguiu interpretar da palavra, revelado através da palavra, porque a palavra ela foi feita, a gente falou nos começos, para revelar Deus ao homem. Então, um pouquinho que nós, eu, mero mortal, o Jemerson, o grande conhecedor,
graça.
O que nós entendemos sobre Deus, a gente debate primeiro aqui entre nós e a gente traz para você um pouquinho do que nós entendemos de Deus, para a gente tentar sair pelo menos um pouco do senso comum, entendeu? E saindo um pouco do senso comum vai nos ajudar a desmistificar muita coisa sobre Deus. Dentro da igreja as pessoas acreditam dessas coisas.
E esse entendimento vai nos levar a uma revelação mais profunda, né? Quanto mais a gente conhecer de Deus, mais ele vai se revelar a nós, né? Eu estava até comentando aqui que muitas vezes a gente tem uma visão limitada e isso impede a gente de se aprofundar em Deus, experimentar mais o Senhor. Não que seja errado o que você já sabe, mas há mais para saber.
Sim.
Né? Há mais para saber. E só pode saber quando você entende quem ele é. Né?
E a Bíblia fala, né? Crescer na graça
e no conhecimento.
E no conhecimento, ou seja, o conhecimento não é proibido.
Não, na verdade é necessário.
É necessário. O negócio, o problema do conhecimento é o exagero da letra, o exagero do conhecer.
Sem a graça.
Sem a graça.
É.
E aí acaba. Paulo vai falar sobre isso, e quem vai falar sobre isso também é o Salomão, né? Muito. Da carne. Estuda para depois você morrer e perder tudo.
O que eu aprendi é assim, você pode até conhecer bastante, mas não pode perder a simplicidade, né? As coisas, às vezes, os grandes conhecimentos nas coisas simples, isso faz toda a diferença. Bom,
exato.
Vamos para a nossa, já iniciar aqui, pegue sua Bíblia, se você pode, ou abra sua Bíblia no seu iPhone,
a minha também aqui.
Ligue sua Bíblia no seu iPhone, no seu iPad, e no seu smartphone.
Só não desconecta da gente.
Exatamente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler um texto aqui e depois eu vou explicar um pouco do que a gente quer falar. Paulo está escrevendo uma carta a Timóteo, já no fim da é um texto até bem conhecido, né? Eu vou ler o 6 ao 8, vai. Diz assim, ó: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse é um texto muito conhecido.
Muito conhecido.
E é legal, mas vamos atentar os detalhes no próximo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Tá? O que eu quero falar é justamente sobre essa coisa do justo e juiz. Né? Algumas pessoas até falam assim, Deus é justo. E às vezes há um questionamento sobre essas coisas de justiça, né? Falar, mas se Deus é justo, se Deus é bom, por que que deixa as pessoas passar fome? Se Deus é bom, se Deus é justo, por que aquela pessoa morreu num acidente de carro, ou por que aquela pessoa foi violentada? A gente entende a justiça de Deus diferente, né? A gente quer basear a justiça de Deus com a nossa justiça. A visão que nós temos, e não é a visão nossa. Como a gente sempre fala, a gente tem uma visão muito limitada. A gente não tem que olhar para as coisas como a gente vê, mas como Deus vê. Uma Sim. visão de cima para baixo. Né? Então, o Senhor, ele é justo, porque tudo que você faz, você vai semear. E ele deu ao ser humano a escolha. Por que o homem lá, o pessoal passa fome na África? É uma escolha do ser humano. Sim. Foi o ser humano que decidiu isso. Porque a gente tem recurso suficiente para sustentar a humanidade. Uhum. Mas o ser humano escolheu, e o Senhor lhe dá livre-arbítrio, tem liberdade para o ser humano.
Exato, exato. E o próprio Jesus, o próprio Deus disse para Eva, não come, para Adão e Eva, não coma dessa fruta, porque senão tu morrerás.
Isso. E aí deu
Entendeu?
O pecado.
Essa é a justiça.
É a justiça. Ele é a justiça.
Entendeu?
Tá cumprindo com a promessa dele.
Exato. Vocês vão passar por dor, praticamente. A gente entende que morrer é só simplesmente o ato de perder a vida, mas todo o processo de morrer todo o processo de dor faz parte da morte. Entendeu? Ninguém morre sorrindo.
É verdade.
Cara, entendeu? Então, tipo, tudo que nós passamos hoje é justiça de Deus por causa do nosso pecado. Que foi avisado lá no começo, cara.
Verdade. Então, essa coisa de a gente achar que Deus é injusto. Não, tudo que ele faz é justo. O que a gente está semeando é só a base do pecado.
Sim.
Tudo que a gente vive, na verdade, há uma graça de Deus quando isso não acontece.
Exato.
É justamente isso. Há uma graça de Deus quando isso acontece. Então, e às vezes o que você acha que é justo para você, não é justo. Por exemplo, se uma pessoa comete um assassinato, qual é o destino dela? Prisão. Na visão dela, não é justo muitas vezes ela ir pra prisão. Mas pela lei, ela tem que cumprir o coisa. Então, a lei, até a gente vai falar um pouco sobre as leis de Deus, mas a lei, ela veio para mostrar para aquele ser humano. Para poder exatamente mostrar o quanto ele é mau. A lei veio para aqueles que são maus.
Exatamente.
A lei não veio para outro jeito. Então, a lei vem mostrar a justiça de Deus. E a justiça de Deus é boa, é certa.
Sim, mano. E, meu, é um negócio muito forte quando a gente vê a justiça de Deus, né? E olha o tamanho da graça dele. Mesmo a justiça dele sobrecaindo sobre nós através de toda a tribulação que o ser humano estava passando por ele mesmo,
Sim.
por causa dele mesmo, ele ainda mandou Jesus para receber a justiça dele. Que é pro ser humano e não pro filho dele.
E ele é juiz, né? O juiz no direito, o juiz é o cara da decisão. É o que julga, né? É o que faz dar o veredito. E ele é bom, mano. Ele é bom. Entende que ele é bom. E o que ele decide é o melhor.
E ele é tão bom que ele vai dar uma ferramenta pra nós e que hoje também é mistificado. Eu tava assistindo o Nicolas Ferreira, é um vereador de Belo Horizonte, acho que a pessoa deve ouvir, com certeza já conhece ele, porque o cara ele é muito bom, ele vai falar sobre... E vai sair uma conversa dele no podcast que ele vai falar sobre a parte de julgamento, né? E aí a gente vira e fala, só Deus pode me julgar. E aí ele vai falar que Deus não proibiu o julgamento, Deus proibiu o julgamento hipócrita.
Sim.
Entendeu? Mas Jesus vai falar pra gente se julgar. Entendeu? E vai falar pra gente julgar porque Deus sabe que nós podemos resolver nosso próprio problema. Porque se ele for entrar pra resolver o problema do homem como a gente quer, a corda vai pender pros dois lados.
É, e deixa eu falar uma coisa.
E ele vai entrar pra decidir. E é por isso que ele não julga a gente aqui.
Sim.
É por isso que Jesus já veio pra trazer a graça, pra fazer que através da graça sejamos salvos. Pra que o julgamento, como está escrito no juízo divino lá, aí ele vai decidir vida e morte. Aí é uma outra história.
Mas é engraçado que a gente tem um modelo de julgamento muito engraçado. Ah, Deus, o julgamento, o juízo. Cara, um julgamento você pode ser absolvido ou não.
Exato, você pode ser inocentado.
Você, por exemplo, se você está num julgamento de você foi acusado de algo. E aí você contrata um advogado, você vai lá diante do juiz, você pode ser absolvido. Então, tipo, nem todo julgamento é mal.
Uhum.
Nem todo juízo que vem é mal. Porque pode ser um juízo de bom, de libertação. Então a gente tem que tirar um pouquinho da chave que todo julgamento é ruim. Às vezes a pessoa tenta entrar com você, vai levar você num lugar de julgamento para a sua salvação, para que você possa ser transformado. E não ele até fala assim, julga o homem a si mesmo, né? E para que a gente possa trabalhar nesse negócio, para que a gente não possa ser corrigido.
Uhum.
Então as pessoas têm uma visão de julgamento de só uma coisa ruim.
Só o peso de você ser condenado.
É tipo, Deus só não julga pra ser condenado. Não, às vezes ele julga pra você ser liberto.
E,
cara,
meu, um ponto, eu vou falar pra você que está ouvindo a gente, cara. Para de falar, só Deus pode me julgar. Para de falar. Porque se Deus quiser te julgar mesmo, meu filho.
Você tá pronto?
Minha mãe conta um caso. Minha mãe vira e mexe com esse caso. E ela vira e fala que ela orava muito, e na oração ela falava: Deus, não é justo o que está acontecendo com fulano. Deus, não é justo o que está acontecendo com ciclano. E aí, Deus, não é justo o que está acontecendo comigo. E aí uma das coisas que ela vai falar é que aconteceu um caso na vida dela, é que ela pediu para Deus entrar com justiça. Deus, entra com justiça. Diz que Deus usou um rapaz para falar, um servo para falar com ela, e virou para ela e falou: você quer mesmo que eu entre com justiça? A primeira pessoa que vai entrar com justiça vai ser você.
Eita.
É melhor resolver aqui. Deixa eu resolver nessa. Deixa eu resolver por conta própria aqui.
Essa coisa do jeito, então, do lugar, né?
Porque ele é justo mesmo. Então ele não vai olhar só o nosso lado. Só. Ele não vai ser nosso advogado. Ele vai ser um juiz, cara. E a gente, quando a gente pede Deus, justo julga a minha causa. Quando a gente pede Deus, julga a minha causa, a gente quer que Deus entre conosco como advogado. E não como juiz.
Sim. Se ele vier fazer juízo, você tá preparado para ver?
É.
Porque
pode entrar.
Você vai falando assim, se você não tiver alinhado, o juízo vira a justiça de Deus, pode não ser muito boa para que você não tá, uhum, se você não tá na posição. Se você,
exato,
não está no direcionamento, se você não está alinhado com o propósito, e cara, de verdade, quem somos nós? Como Paulo fala, julga o homem a si mesmo.
É.
E aí, você tá pronto? Julgando você a si mesmo, você tá pronto? Você tá pronto? Será que se Jesus vier com algo assim, você veredito agora, e aí? Se não for a graça, cara.
Se não for,
se não for a graça, o que a gente tá querendo dizer? É que ele é bom. Ele é bom. E ele faz tudo certo. Vontade dele é boa, agradável e perfeita.
Exato.
Né? A gente às vezes não entende. Tem um amigo meu que fala uma coisa muito interessante. Fala, se Deus tivesse que dar satisfação de tudo que ele faz, ele não seria Senhor, ele seria servo. E ele é Senhor, e o Senhor não precisa dar satisfação de tudo. Mas todas as coisas estão debaixo das poderosas mãos de Deus.
Poderosas mãos de Deus.
Ele é justo. Às vezes as pessoas colocam Jesus, o Deus, como retrógrado, né? Tipo, é um Deus que coloca a lei que eu não posso fazer nada. Eu não posso nada, eu não posso fazer nada. Porque a Bíblia fala muito sobre não. Tem muito não na Bíblia. Não matarás, não adulterarás, tem muito não. Mas o não de Deus muitas vezes é libertador, cara.
Sim, sim.
Porque nós vemos uma geração que você pode muita coisa hoje. Você tem liberdade. Hoje você é normal, as pessoas são livres pra usar drogas, são livres pra bebedar, onde a prática da promiscuidade é livre. As pessoas são livres para poder fazer o que quiser com o corpo delas lá, livre para questão do livre para o aborto, livre para traição, elas são livres para separação, elas são livres para tudo. Essa geração é mais livre. tem mais acesso à tecnologia, mais liberta de tudo. Conservadorismo é uma coisa que é bem... as pessoas não querem aceitar.
Retrógrado.
As leis... Ah, não, esse povo que vem falando de coisas antigas e tal, não serve mais pra esse tempo.
Sem conhecer mesmo o que é isso. Né?
Mas essa geração é uma geração mais depressiva. Pode ter certeza, você conhece alguém, ou você já ouviu falar de alguém perto de duas pessoas que...
Faz depressão,
ou cometeu suicídio, ou que se corta. Por quê? Porque quando o homem tem toda a liberdade, ele está escravo de si mesmo.
Sim, ele é preso pela sua própria liberdade.
Liberdade.
Por isso que Paulo, quando ele se sentiu livre, ele falou, eu me fiz escravo.
Sim.
Ele fala, eu me fiz escravo. Porque ele sabia aonde a liberdade dele poderia levar ele.
Sim.
Então ele fala, eu me fiz escravo de Cristo. Entendeu? Eu sou livre, mas agora eu sou livre para me entregar para ser escravo dele. Porque ele vai falar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Porque ele entende.
Mostrando
para
ele que a liberdade não é.
Tipo, quando a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade libertará, essa verdade é Cristo. Quando você conhece a Cristo, você é liberto do pecado, mas você é livre para ser escravo. Você é liberto do pecado para ser escravo dele, para poder andar com ele, é para estar debaixo da lei e da autoridade dele. Então você tem essa liberdade de se pôr como servo, se pôr como escravo por amor. Né? Você é livre para essa decisão. Por quê? Porque a verdade nos liberta.
Sim, exato.
E a verdade, às vezes, só que assim, é conhecer a verdade, não é só ouvir a verdade. Às vezes a gente ouve alguma coisa, mas se a gente não tiver conhecimento, você pode, vamos supor, eu falo pra você aqui, ó, tem um bilhete de 1 milhão ali, escondido, sei lá, na parede, algum lugar, algum escondido na parede. Você sabe essa verdade, tá lá. Só que se você não for atrás, esse bilhete vai ficar lá e você não vai ter esse dinheiro. Então, tipo, o fato de você ouvir a verdade, saber que existe uma verdade, se você não for atrás dessa verdade, não vai adiantar de nada. Então, você tem que não só ouvir a verdade, conhecer a verdade, saber onde ela está, ir atrás dela. Isso vai te dar uma liberdade e aí você vai entender que ele é justo e que ele é bom.
Sim, com certeza.
Todas as leis dele são para nos proteger. Você sabe quando Deus fala assim... O pessoal fala muito sobre a questão de a Bíblia não deixa a gente ter relação sexual quando a gente namora, por exemplo. É uma visão. Então, fala pra, porque tem muito jovem que pensa nisso. Mas é chato. Não é. É uma proteção emocional. É uma proteção pra que você não. Não, que,
uma proteção pra tudo.
Pra tudo. Mas é uma proteção emocional porque você não tem certeza. Você não sabe se vai casar com aquela pessoa até o dia do sim. E aí, às vezes, você se envolve com a pessoa com uma expectativa e a pessoa não devolve. Então, é uma proteção emocional. Hoje, as pessoas são muito egoístas. Elas entram num relacionamento porque elas querem prazer, não querem dar prazer. Então, eu me satisfaço usando um aqui, um ali, e eu vou me preenchendo de prazeres que vão saciando rápido, depois daqui a pouco já não presta. Então, assim, quando ele fala que não é pra fazer, é uma proteção emocional. É uma proteção da saúde. Porque para evitar doenças, para evitar outro tipo de coisa. E para evitar filhos antes da hora. Então tudo tem um propósito. Não é simplesmente um não. Não é um não, não aleatório.
É
não é porque é chato.
Não é porque é chato. Deus é retrógrado. Deus, como que é mesmo? Né?
Retrógrado.
É isso mesmo. Deus, ele é um ser muito que prisiona as pessoas porque ele gosta disso. Deus não prisiona ninguém. Cria literalmente essas leis para
proteção.
Proteção. Tem uma lei muito interessante. É que as pessoas nunca entenderam. E por causa dessa lei, as pessoas muitas das vezes falam que a Bíblia é machista. A proteção da mulher no seu momento. Seu momento menstrual. Cara, o porquê que Deus ele criou essa lei? Ele não criou essa lei porque ele falou que a mulher. É frágil. Não, ele criou essa lei para proteger a mulher, porque é o período de fragilidade da mulher. E o homem daquela época era um homem bruto. Era um homem que ele literalmente vivia de guerra, cara. Então era um homem bruto. Então imagina um homem bruto chegar em casa e pegar a mulher daquela maneira. Entendeu? Uma mulher fragilizada, que é o momento que a mulher pega doença rápido, pega tudo mais rápido. Entendeu? Então, Deus usou a linguagem deles para fazer com que eles separassem. Qual é a linguagem deles? Ela tá impura.
Sim.
E aí separa eles. Nesse momento que ela tá separada, ela vai ser tratada por outros médicos que entendem o que ela faz. Quando ela ficar normal, ou normal assim, curada, né, daquele processo, passar por aquele processo, aí ela vai estar livre. Ou seja, Deus, ele não criou uma lei porque ele é machista. Ele criou uma lei para proteger. E as pessoas entenderam muito errado essa lei.
O maior exemplo de que eu estava falando aqui é a questão da multa. O cinto de segurança, por exemplo. As pessoas falam que é chato o cara que vai multar por causa de cinto de segurança. Mas o cinto de segurança foi para proteção. As pessoas não usam por espontânea vontade. Fizeram uma lei para obrigar as pessoas a usarem para se proteger.
Sim, é,
tipo assim, e as pessoas são chatas. Ah, eu vou tomar multa por causa de cinto. Cara, se você andar certo, você não vai tomar essa multa.
Sim.
Mas às vezes você precisaram criar uma lei pra te multar, pra que você seja protegido.
E aí vai entrar o que Paulo disse, né? Vai entrar o que Paulo sempre falou, né? A lei, ela não veio pra pro certo. A lei veio... É, exato.
A lei foi feita porque tava errado. Porque quem faz certo não precisa de lei, porque já faz certo. Mas quem tá fazendo errado precisa ter um castigo, assim, uma noção. Um castigo acho que foi uma palavra muito forte. Mas assim, uma proteção, um alinhamento pra fazer a coisa certa. Então, ó, se você andar por aqui, você vai viver isso aqui. Mas se você não andar, você vai receber o outro. Então você tem a escolha. Você sabe quando Deus vai em Deuteronômio, eu acho muito legal também. É que ele vai colocando as opções. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, não se desviar nem para a direita, então bendito será onde entrares, bendito será onde saíres, bendito será o seu fruto, bendito será a maçadeira, bendito será os seus animais. Então assim, se você obedecer essas leis, ou seja, qual que é as leis? Você amar o próximo, você fazer você ter um bom relacionamento, tal, tal. Então assim, são coisas que são básicas. Se você fizer, você vai viver bem. Só que se você não viver isso, você vai ter uma opção. E aí Deus fala assim, escolhe a bênção. Ele fala assim, ele fala, você tem escolha, mas escolhe a bênção. E aí ele vai ser fiel. E às vezes isso aí, dentro da gente entrar em fidelidade, a gente às vezes entende fidelidade errado.
Uhum.
Porque quando a gente fala assim, ah, Deus é fiel, a gente coloca como se Deus fosse cumprir todas as coisas sem se importar com o que a gente faz.
É verdade.
E assim, o que ele falou, se você obedecer, eu vou ser fiel para te abençoar. Mas se você não obedecer, eu vou ser fiel. Para você receber a maldição.
Exato.
Então, a verdade dele não está relacionado com o que ele, a gente faz, está relacionado com o que ele diz. Se ele diz que quando a gente fizer a coisa certa, ele vai abençoar, ele está falando da palavra dele, falando, é minha promessa. Mas se ele diz que quando a gente fizer a coisa errada, ele vai abençoar, ele vai ser fiel porque ele vai cumprir
ele vai
a palavra dele.
A palavra dele.
As pessoas entendem a fidelidade de Deus errado.
Exato. E Deus é fiel. Certo? Deus é fiel. Deus é fiel com você, sim. Se você cair em algo que ele falou pra você não fazer, ele vai cumprir a justiça dele.
A justiça, exatamente, vai ser justo.
Ele vai ser justo. Ele vai ser fiel, ele vai ser justo.
Tem outro caminho.
É muito sério. É muito sério, porque as pessoas, elas entendem muito. Elas colocam, tipo, que nem nós falamos hoje no carro. Deus é fiel no carro. Deus, por quê? Segundo a pessoa, Deus é fiel porque entregou o carro pra ela. Mas... vai entender um pouquinho da fidelidade de Deus que você tem.
Deus não é só fiel porque ele te deu o carro, Deus é fiel porque ele é bom em tudo.
Porque ele é bom em tudo.
A fidelidade dele é pra tudo. Uhum. Não é porque ele te deu um carro, porque ele deu um esposo, um trabalho, ele é fiel. Não, ele é fiel porque faz parte da natureza dele.
Sim.
E a gente entende essa coisa de fidelidade errada. A gente entende essa questão de amor errado. A gente falou nos outros podcasts. Se você não escutou, escute nos outros podcasts.
Tem outros podcasts.
Sobre essa questão do amor, a visão que a gente tem de amor errado. Porque para nós, a visão que a gente tem hoje é que o amor não é um amor, é um sentimento, sim, e que o amor não corrige, que o amor deixa você fazer o que quiser, e não é, mano. Quem ama, corrige, cara. Eu tenho minha filha hoje, já tem um ano, três meses.
Até mesmo aquela propaganda da antiga da Oi, quem ama bloqueia.
Então eu digo assim,
ela bloqueia, velho.
Esses dias minha filha agora tá dando pra puxar a tomada.
Uhum.
Esses dias eu falei com ela uma vez, ela ficou meio assim e ela puxou de novo. Aí eu peguei o chinelo e dei um. Tá. Essa mulher chorou, mano. Uhum. Chorou. Aí agora quando ela chega perto, eu só apresento o chinelo pra ela. Mas por quê? Eu tô protegendo ela de tomar um choque. Às vezes ela não entende hoje. Ela chorou. Talvez ela tenha ficado muito brava comigo no momento, mas eu tô protegendo ela do choque. Uhum. E protegendo porque eu amo. E eu tenho que ser duro. E eu tenho que, às vezes, dar essa etapa. E às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus vai bater em você, vai te prender, vai te fazer chacoalhar você. Porque Ele ama e Ele sabe o que pode acontecer com você.
Exato. Às vezes a gente passa por um processo eu passei por um processo que minha vida sempre sai da, do ensino médio e já fazer tudo que eu gostaria, aquela, né? E aí Deus não permitiu que eu fizesse a minha maior faculdade que eu queria ir presencial. Eu queria fazer história presencial. Eu não entendi. Eu falei, nossa, que chato, porque eu não consegui. E Deus falava, eu tenho chamado pra você com outra coisa, etc. Eu, não, mas eu quero isso. Deus precisou me colocar dentro de casa e me fazer passar por um processo de saúde nada legal pra eu não correr atrás daquilo que eu queria. Hoje eu entendo.
E aí,
hoje eu entendo, porque a gente vê a licenciatura de história, ela é muito ideológica para o lado anticristão do assunto, muito anticristão. A pessoa que tem que entrar lá, ela tem que entrar lá com a cabeça muito focada, e eu não tinha essa cabeça na época.
Maturidade pra
essa maturidade para isso. Então, ou seja, Deus, ele me puniu, me deu uma outra profissão, uma outra coisa, uma outra matéria que para mim está sendo amplo. Eu estudei de uma maneira EAD, aprendi muitas coisas estudando assim, e hoje eu não quero fazer presencial. Por quê? Segundo aspecto, a maioria das pessoas que fazem faculdade presencial, elas saem da presencial. Porque não é fácil para qualquer
lado. Eu falo por experiência.
Não é fácil.
Eu vi muita coisa na matéria lá da psicologia que
você não foi estruturado.
Mas assim, eu vi coisa boa também. Por exemplo, essa coisa da punição. A gente tem uma visão errada sobre a punição. Punição parece uma coisa ruim.
Sim.
Parece uma coisa dolorosa. Assim. Mas até no próprio behaviorismo a gente fala muito sobre punição positiva e negativa. Aí você fala, mas como assim positiva? Como assim? Às vezes você tirar algo por um bem maior é uma punição positiva. Por exemplo, se você não estudar, eu vou tirar seu videogame. É uma punição negativa, mas não é por maldade. É porque você quer que a pessoa cresça.
Sim.
Entendeu?
Sim.
É uma coisa que você tá fazendo, assim. Entendeu? Você tá. Pô, quero que você estude. Então, assim, parece que quando a gente fala punição, é uma coisa pesada, mas não é.
Punição é uma.
Livramento.
É uma formulação de caráter.
Sim. Ah, é super importante. As leis, as normas,
isso. Mas a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque Deus, ele é justo. Deus, ele vai dar punição certa para o nosso crescimento.
Sim.
Ok? Deus vai criar leis para o nosso crescimento.
Sim.
Só que a punição humana é injusta. Entendeu? Muitas pessoas podem usar isso que a gente está falando de, é pro seu bem. Pra te controlar de uma maneira nada legal. É só você olhar o que a gente passou agora na época de polêmica pandemia. Né?
Mas e como que você vai definir isso aí? Através de um relacionamento. Porque quando você sabe. Quando você tem um relacionamento com Deus, você sabe a operação.
Você sabe.
Gente, uma coisa que a gente tem que entender. Algumas pessoas estavam conversando esses dias sobre vida de igreja, né? E não é ir à igreja todos os dias, mas ter vida de igreja todos os dias. Não é um dia de culto para adoração, é uma vida de relacionamento.
Sim.
Você quer entender? Hoje, é que nem a gente pegou aqui, tem uns podcasts, tem umas falas que a gente colocou aqui nos outros podcasts e tal. E você escute lá, você vai aprender bastante coisa. Mas não há nada que substitua o seu relacionamento. Não há nada que pode substituir a sua intimidade com Deus. Você vai ter a revelação de quem é Deus quando você andar com ele. Por que que a gente sabe dessas coisas? Porque a gente teve um caminho com Jesus. Tem muita coisa pra aprender, tem muito mais. É muito mais profundo. Só que o lugar que a gente chegou hoje nos dá a capacidade de entender que Deus, se tá fazendo algo, se alguma dificuldade, alguma luta, tem um propósito.
Uhum.
É maior do que a gente pode entender. E às vezes, a passar a vida inteira, a gente sem entender.
Sim.
Mas... por relacionamento, por saber quem ele é, a gente confia. E todas as coisas cooperam para o bem,
aqueles
que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Porque você parece, e o propósito é o quê? Você parece com Jesus.
Sim.
Se você ama a Deus, anda segundo o seu propósito, quer parecer com Jesus, as coisas vão cooperar para o bem. Todas as coisas. Não é só as coisas boas.
Exato.
São todas as coisas. As coisas ruins também. Para nós. São coisas difíceis. Mas como saber? Saber que ele é justo. Que ele é reto. Que ele é bom. E que se ele está fazendo isso, é porque tem um propósito muito maior. E falando em propósito, assim, a gente só precisa descobrir qual é o propósito de Deus, né? Entender o chamado de Deus para nossas vidas. Quando a gente entende quem a gente é em Cristo, isso muda toda a perspectiva que a gente tem dele, né? A gente muda o nosso pensamento sobre justiça, pensamento sobre fidelidade, nosso pensamento sobre amor, o amor dele. Tudo isso está dentro daquilo que está dentro do propósito,
e quando
vem através do relacionamento.
Exato. E quando nós entendemos a justiça de Deus, que o que está acontecendo na nossa vida não é porque ele é injusto, mas sim porque nós somos injustos, tudo que acontece na nossa vida é por causa de nossas má escolhas, a gente entende que a gente precisa do perdão de Deus.
Exatamente.
E aí, quando a gente coloca no nosso lugar de filho, de necessitado do perdão, e colocar a posição de Deus como aquele que pode nos oferecer o perdão, e aí a gente recebe isso, e aí a gente entende que tudo coopera para o nosso bem.
Cara, falando nisso, isso é muito interessante, porque a gente só vai entender essa questão de justiça, de graça, de favor e amor de Deus, se a gente entender de onde Ele nos tirou.
Exato.
Porque nós éramos pecadores. Eu ia dizer assim que todos pecaram, nós éramos todos pecadores. Nós éramos como estrangeiros e como inimigos de Deus. Pense aí, nós éramos inimigos de Deus.
Nós já tínhamos recebido a nossa sentença, que é a morte.
Exatamente.
Sentença de julgamento.
Que é a morte eterna. Então, tudo isso fazia parte do nosso destino. Isso era o que a gente tinha como coisa. Mas a graça nos alcançou.
Sim.
E quando a graça nos alcança, a justiça de Deus veio sobre Jesus, e de hoje nós somos justificados em Cristo.
Exato.
Quando nós entendemos isso, há uma regeneração, há uma mudança de posicionamento, uma mudança de natureza. E então, de pecador, nós passamos a ser justificados, justos em Cristo. Daqueles que eram estrangeiros e inimigos, hoje nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. E de uma vida destinada à morte, nós somos destinados à vida eterna. Quando nós entendemos isso, nós começamos a compreender todo o poder de Deus, toda a justiça de Deus, todo o amor de Deus. E também entender que nós nunca vamos nos limitar, Ele nunca vai se limitar a nós, mas Ele tem um pensamento maior, que a obra dEle é muito maior. Maior do que a gente pode imaginar, maior do que a gente merece. Né? Às vezes eu tenho alguns amigos que eles me perguntam assim, como é que você está? Eu falo, estou melhor que mereço. Mas nem todo mundo entende isso que quer dizer que é o melhor que eu mereço. Porque eu merecia a morte. Porque eu merecia a condenação. Entendeu? Mas hoje eu estou melhor do que eu mereço. Porque Ele me salvou. Porque Ele me resgatou. Então, eu não sei se você... A gente está fazendo esse podcast com propósito. De você entender ao Senhor. De mostrar uma cosmovisão. Mas o principal é que você reconheça que Jesus é o único suficiente salvador da sua vida. Não sei se você está escutando esse podcast, está distante, está longe, parou de frequentar um lugar onde pessoas que têm o propósito de adorar a Deus estão juntas e unidas, que é a igreja, a verdadeira igreja de Cristo. Cara, é tempo de voltar. Não foi Deus que magoou você. Não foi Deus que falhou com você. Pode ter certeza, toda luta que você está passando é porque tem um propósito. Isso só vai entender, ou talvez não entenda, mas vai suportar toda a dificuldade em Cristo.
Eu vou complementar um ponto dele. Olha a necessidade de você ter Cristo com você. A Bíblia vai falar que Jesus, ele é o nosso advogado perante esse juiz que julga com justiça. Não é como é que você vê, mas se é como ele vê. Ele criou a lei. Você acreditando ou não, você vendo ou não, ele criou a lei, ele vai cumprir com a lei que ele mesmo criou.
É verdade.
Olha só, nós temos um grande benefício. Qual é o benefício? Ter como advogado o próprio filho do juiz, cara. Olha a necessidade que nós temos de Jesus. Meu, se você vai perder esse advogado porque alguém te chateou? Gente... Você vai perder esse advogado porque algum pastor fez mal? Ele vai ser julgado da maneira dele, você vai ser julgado da sua maneira. Entendeu?
Não tem justificativa você ficar distante pelos outros.
Exato.
Você vai ser justificado pelo que você faz.
Pelo que você faz.
Pela decisão que você tomou. E o posicionamento que você tomou na situação. A Bíblia fala que ninguém vai ser tomado por injusto. Né? Então, assim, se você sabe o que tem que fazer, o Tiago é claro, se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está pecando.
Sim.
Então, se ele está na lei, a gente sabe o que tem que fazer, como proceder. E quando eu falo lei, às vezes as pessoas, uma coisa que é rápida, as pessoas acham que depois do Novo Testamento acabou a lei. Não, cara, não acabou a lei. A gente, um abril fala que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Ou seja, mudou o sacerdócio para Jesus, mudou a lei. E de vez eu te falar, ficou mais difícil.
Exato.
Porque antes na antiga aliança, você não podia ser pego em adultério. Hoje você vê alguém com os olhos maus, você já tá adulterando. Antes era olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Hoje, se você falar mal do seu irmão, você tá pecando. Cara, o nível de justiça aumentou, mas a graça também nos fortalece.
E outro aspecto. Antes, se você era pego pecando ou cometendo alguma transgressão, você era resolvido ali. Hoje, cara, vai ser resolvido no grande tribunal.
É eternidade.
Eu prefiro ser julgado por homem do que ser julgado pelo próprio Deus se caso eu cometi alguma coisa. Entendeu? Porque o homem, ele vai fazer algo, ele não pode passar daqui. Deus, ele transcende o mundo físico para o mundo espiritual. Então é por isso que eu clamo pelo advogado que é Jesus.
E aí, a misericórdia.
E a misericórdia dele, cara, nos alcança. Então, mais uma vez, a gente fala para você que está me escutando. Cara, não perca Jesus por causa dos outros. Volta para esse advogado que ele está querendo trazer para você a justiça. E a justiça santa. Ele vai te justificar como foi escrito lá em Apocalipse. Né? As pessoas, os justificados mudaram de lado. Entendeu?
Legal.
Então, meu, você quer ser justificado e ser julgado com uma sentença boa já virada para você? Porque o próprio advogado é o filho do juiz. Né?
Isso é verdade.
Então, fica com Cristo, aceita Jesus, viva com Jesus como se fosse a sua última solução, porque é a sua última solução.
Cara, é muito legal isso, assim, a gente tá finalizando, e é interessante que eu escutei uma frase assim, o jeito que você vive aqui, a graça, receber Jesus ou não, vai definir onde você vai viver a eternidade. Né? Se você entender quem é Jesus, vai definir se você vai viver uma morte eterna, uma vida eterna com Deus, onde não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor. Né? E aí, a partir da hora que você entender por Jesus, e aí como você viver, vai definir o que você faz aqui, as suas obras, vai definir como você vai viver a eternidade. Então, quando você entender quem é Jesus, você vai viver o propósito. Isso vai te. E tem coisas magníficas esperando você além da vida.
Exato.
A gente às vezes para a vida. Essa vida é um. Passa rápido. Mas há uma vida eterna que a gente vai ter prazeres eternos. Vai viver uma vida de alegria, onde não haverá mais choro, lágrima, dor, nada. Porque ele vai enxugar todas as lágrimas.
Com certeza.
Então a nossa esperança está em Cristo. E entender que a nossa esperança está em Cristo. Buscá-lo, nos traz a revelação que nós servimos um Deus justo, um Deus fiel, um Deus de amor, que sim, colocou leis para nos proteger, para nos guardar, para que nós possamos estar com Ele e não andemos em outro caminho fora dEle. E aí o Deus que imputou sobre nós a justiça através de Cristo, Ele nos chama.
Exato.
Ele nos chama para um relacionamento. Né?
Exato.
O pecado, cara, ele não é uma coisa, ele não é no momento, no prazer, ele não é ruim, ele sacia a alma, só que ele sacia por um tempo, e aí depois a alma fica vazia. Sabe quando Jesus, por que Jesus falou assim, que ele era o pão da vida? Porque todos nós temos uma saciedade na alma, mas só podemos ser saciados de verdade com o pão da vida.
Sim.
Quando Pedro, quando ele fala com o povo, e povo vai embora e, Pedro, e o pessoal fala para ele assim: Senhor, suas palavras são duras. E ele fala: Você quer ir embora? Vai. E Pedro levanta e fala assim: Para quem irei? E só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para quem irei? Para onde você vai buscar saciar esse vazio na sua alma? Você vai buscar no dinheiro? Ele vai acabar. Se dinheiro fosse a solução, muitas pessoas não cometeriam suicídio, não haveria traição. Vai buscar onde? Nos amores? Infelizmente, as pessoas vão te decepcionar. E algumas pessoas vão se relacionar com outras numa expectativa e não vão se cumprir. Para quem você vai? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. E só Ele pode saciar a fome da sua alma. Porque Ele é bom. Ele é justo. Ele tem um caminho para você.
Exato.
Amém? Então é isso. Pô, gente, a gente sentiu saudade de...
Deus do céu. Eu tava com muito...
Eu tava com saudade de falar um pouquinho dessas coisas. A gente falou muito aqui antes mesmo de gravar esse podcast, né? Falou, a gente não se encontrava faz um tempo, colocou alguns papos em dias, ficou acertando algumas coisas, algumas visões, e logo a gente tá fazendo mais alguns trabalhos, falando sobre tudo. A gente quer falar sobre sexualidade, sobre depressão, sobre profissão, sobre cuidar do corpo,
sobre entretenimento,
a gente cinema. Vai falar sobre cinema, sobre redes sociais, a gente vai falar várias coisas, numa cosmos não cristã, certo? Nós não servimos um Deus que... mão de ferro, né? Nós não servimos Deus tirano, mas um Deus que nos ama. Que já fez de tudo para mostrar isso, né? E agora é a nossa vez de dar uma resposta a esse amor.
Agora é a nossa vez.
Nós temos que dar uma resposta. Sabe, você já deve ter ouvido falar assim: Ah, Jesus te ama. Mas o que você tem feito sobre esse amor? Qual a resposta que você tem dado? Porque se você não deu resposta nenhuma, você está sendo egoísta. O amor de Deus não é egoísta.
Não mesmo.
Amém? Deus abençoe você.
Deus abençoe. Fique ligado com a gente, cara. A gente tá pensando aí com novos projetos. Então fique ligadinho. Que logo, logo a gente tá de volta.
Não vai demorar mais 4 meses.
Tomara que não, meu. Deus, tomara que não. Meu Deus, não permite. Por favor, nos dá tempo. Dá tempo pra mim e pra ele, Senhor. Combina.
Aleluia.
Sempre certinho pra gente não falhar mais com esse podcast. Que tá uma maravilha. Desde já, muito obrigado. Um forte abraço. Manda feedback pra gente aí do que vocês estão achando
mais,
aí.
Galera.
E até a próxima. Tchau, tchau.